Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, auditório.
Conta uma pra nós.
No interior de Minas Gerais, uma cobrança extra virou pancadaria dentro de uma funerária. Testemunhas viram lá socos, chutes, empurrões, caixão caindo no meio do showroom.
Nossa.
A confusão começou quando avisaram que o caixão do plano não dava conta do corpo de um cara lá de 59 anos.
É, às vezes acontece.
As filhas se revoltaram, o bate-boca virou briga generalizada, a polícia foi chamada. Duas pessoas ficaram com ferimentos leves, teve até celular destruído no meio da bagunça.
Teve um cara até que morreu.
E teve um cara lá que, né?
Saiu morto.
No fim, o enterro estava marcado para o meio-dia, então ninguém foi levado para a delegacia na hora da confusão. Auditório.
Mano, saudade dos moços que dançavam com os caixão, né? Nunca mais vi na internet.
Pois é.
Errado não tá, né? Se os caras vendem caixão e o caixão que eles vendem não cabe a pessoa,
né?
não aguenta o negócio, vai cobrar o mesmo preço de alguém?
Não cobre a necessidade.
Exato. Bom, eu não vi ainda, né? Será que...
O seu caixão devia ser um container, né? Tipo um container.
Container esses de barco?
É.
Pra não sair?
É, pra caber só a cabeça de jaca, isso, a cabeça depois, de caixa d'água.
Depois que eu morrer, eu não pretendo voltar, não. Pode ficar tranquilo.
Ah,
não precisa blindar.
Que assim seja.
Só fazer um bunker pra eu
que assim
morar
seja.
Lá em
Sege. Que assim seja.
Se eu morrer, ninguém tá aqui pra corrigir seu português. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase: ai, você é acima da média.
Ah, manja tudo.
É, ou sabe alguma coisa demais, é faz alguma isso, coisa hein? Melhor, ou leva uma garota para um motel e ela diz: olha,
acima da média.
Acima da média. Se bem que a média do Brasil, acho que é uns 13, viu? Não animem, não, viu? Ai, meu Deus do céu. Ó, a pergunta que a gente fez para os queridos ouvintes: no que você se considera acima da média?
Aqui é Isabel. É, no que eu me considero acima da média, sobre dirigir, eu sou muito boa, graças a Deus. Faz 30 anos que eu dirijo, eu nunca me envolvi em acidente.
Nunca?
Nunca bati em ninguém, nunca ninguém bateu em mim, graças a Deus.
Enquanto o tiozinho pro caminho.
Eu também me considero acima da média. Eu não sou de pegar atestado. Na última empresa que eu trabalhei durante 25 anos. E peguei apenas 21 dias de atestado nesses 25 anos. 15 dias foi de uma cirurgia que eu fiz. Fui obrigada a pegar 15 dias de atestado. 5 dias eu peguei porque eu me deu conjuntivite e eu fiquei cega, não tinha como trabalhar.
Rapaz.
E um dia eu peguei de raiva do meu chefe. Então, em 25 anos, eu peguei 25 atestados. Levando em conta que eu tive 2 filhos enquanto eu trabalhava nessa empresa. E eu trabalhava o dia todo, à noite, à tarde, né? Eu saía, ia pra maternidade, dava luz, entrava com a licença. No outro filho, segundo filho que eu tive também nessa empresa, eu trabalhei o dia todo até as 3 horas da tarde, me internei 6 horas da tarde e tive meu bebê. Então eu me considero acima da média nesses 2 quesitos.
Olá.
Dirigir e não pegar atestado.
Parabéns.
E aí, valeu, um ótimo dia pra todos.
Merece as palmas.
Olha, Isabel, com todo o devido respeito e com a devida vênia, blá blá blá, um monte de coisa que ninguém presta atenção, não entende, não presta atenção no áudio. A parte dela falar que nunca pegou atestado, que os atestados são contados no dedo e que um dia ela pegou de raiva do chefe, me ganhou.
Só
em 20 e poucos anos teve um dia que ela falou: não.
Só de pirraça.
Não, hoje não.
Aqui é o João de Jundiaí. A única coisa que eu tô acima da média é que eu reclamo todo dia antes de ir pra escola.
Ah, reclamar... se você reclamar só antes de ir pra escola, tá bom.
É.
Eu reclamava antes de ir, durante. Durante lá. Eu pedia pro...
Quando saía, reclamava que amanhã tem que vir de novo.
Ficava mandando mensagem pro meu pai e pra minha mãe toda hora. Tinha um pombo que era alugado. Ficava toda hora mandando mensagem pra minha mãe e meu pai: vem me buscar! Aí toda hora aquele pombo me olhava com uma puta cara de bosta, falando: meu Deus, esse moleque não para de mandar mensagem. E ia entregar. Aí depois voltava, trazia mensagem pro meu pai falando: não. E demorava, hein, tiozão?
Vai ter, às vezes era duas, correr,
então. Às vezes era duas, três horas pro pombo voltar.
Ah, é. Eu não sou acima da média de nada, não, mas acima da média dessa questão de lembrar é a minha mãe. Ela tem 67 anos, ela teve 11 filhos e ela tem 32 netos. Ela lembra a data de nascimento de todo mundo.
Olha,
ela não esquece.
32 netos,
e dos irmãos dela também, ela, a bicha tem uma memória ótima.
O que tem a ver com a história? Ah, a mãe dela.
A carapuça serviu.
Ô mãe, moça, seguinte, Maria, eu até acredito que sua mãe, com 67, 437 netos aí, a Mrs. Catra, eu até acredito que ela possa lembrar a data de nascimento. Agora, nome, eu duvido. É um clássico vó inverter os nomes quando, né, tem três netos.
Ainda mais quando tem mais nome parecido.
De 20. Impossível que ela nunca chamou o João de Maria Joaquim.
Né? É, né? Porque não acaba mais, hein?
Maria, por favor, quero um relato, se você puder, não for atrapalhar, que você contando como é com nomes. Porque data, beleza, até acredito. Agora, com o nome, chamar tudo isso aí pelo nome certo de primeira, se for a véia é bom, hein, tiozão?
Ah, mais palmas, auditório, palmas!
Dificilmente eu erro. Acabei de falar, cravei! Que a...
Ele não erra, ele se engana.
Que a senhorinha lá, que tem 439 netos e sabe a data de nascimento de todos, não sabia o nome. E a moça.
Oi, tiozinho, tiozão, então. Quando ela era mais nova, era, acertava certinho, né? Chamava o nome certo. Agora que a idade já tá um pouco mais avançada, ela tem que chamar um 5 pra poder acertar o nome do que ela queria.
Viu? É bizarro, gente. Como não dá... Você pode lembrar, que nem ela falou, lembra a data de aniversário, se pá, até o ano do nascimento de todo mundo. Mas a hora que
também
vem o nome,
é difícil,
a hora que vem o nome não vem, gente. É inacreditável. E eu falei ainda de chamar o João de Maria Joaquina.
Que é parecido, né?
É, que, não sei a de vocês. A minha avó, que tinha lá, tinha metade era neto e metade era neta. Ela me chamou de Camila um monte de vezes.
É mesmo. Chamou você de Camila.
Ai, acho lindo. Mas infelizmente não vingou.
Tá.
Cá estou eu. Uma galera super, como é que fala? Inteligente pra fazer algumas coisas na vida, né, tiozão?
Isso.
Tem uma galera...
idosa.
É, gente que é bom de matemática. Eu e o tiozão somos bons de química.
Aham. Sonhe com isso.
A pergunta que a gente fez aos nossos ouvintes: no que você se considera um pouquinho acima da média?
Diga lá.
Ah, sabe o que eu tenho acima da média? O salário, em
2.200? Tá bom.
Acima da média.
Quem aí no auditório ganha mais de 2.200? Quem aí no auditório ganha menos de 2.200? São as mesmas pessoas. É que época de começar a declarar imposto de renda, a galera não quer.
Nivela por
não
baixo.
Não quer entregar,
né? Nivela por baixo.
Não quer entregar.
Fala, tiozinho, tiozão. Thaís aqui de Paulínia. Eu sou acima da média em ser dramática. Pensa numa pessoa dramática. Sou eu. Aê.
O toque do celular dela, do despertador, é esse aqui.
Mais puro creme do drama.
Quando chega a mensagem.
Eu tenho um toque aqui de celular que quando tocava era o plantão da Globo.
Tinha um também que chamava, xingava você o tempo inteiro, que vazava no ar.
Esse é o alarme.
Agora, despertador.
E descobri quem gravou isso aí. E é daqui.
Daqui da rádio?
É daqui.
Meu Deus, tá vivo ainda?
Tá.
Nossa, então não faz tanto tempo.
Tá, mano, aqui ainda.
Agora?
Não, agora não.
Ah. Que mais, gente? Manda pra nós. Hoje a pergunta é essa. Quem é a pessoa, a coisa, o negócio que você faz, se considera que é acima da média?
Eu me considero acima da média em tudo.
Nossa.
Em tudo. Eu sou um cara responsável.
Humilde, mentiroso.
Tudo direitinho.
Mentiroso.
Dirijo bem pra
mentiroso.
Caramba. Porém, já bati o carro. Mas isso aí foi lá quando eu tirei minha carta. E sou um cara responsável, pago minhas contas.
Mentiroso.
No meu serviço, eu dou o meu melhor.
Eu dou também.
Né? capricho máximo, faço com rapidez, muita rapidez, senão também eu não tiro meu lucro. E eu me considero aí um cara em cima, acima da média. Tudo que faço.
Entendi.
Aí, okay. Vamos que vamos. Boa semana pra todos nós.
Humildade e modéstia a toda prova.
Eu acho que errado ele não tá, a gente tem que ter essa autoestima dele aí. Por mais que depois do tombo, quando a gente...
Sem falsa modéstia,
quando a gente descobre a verdade, o tombo é grande também.
É, tem essa.
Mas é bom, eu queria ter essa autoestima dele toda aí.
Aqui é a gente de Paulina, eu sou acima da média de jogar futebol, sou muito bom.
Aê! Craque do futuro!
Deus abençoe você, que você continue jogando muito bem, fique famoso e não esqueça de quem você ouvia no rádio de manhã.
Na Copa hora de fazer 2034 tá aí, ó.
Na hora de fazer uma pequena doação. Nossa, eu vi um dos caras na rádio, era a gente. Se aí a gente passa na época, não vai ser nem Pix, né?
Né?
Mas se olhar pra pessoa, você dá uma piscadinha, transferiu, vai ficar mais rápido.
Tinha um filme lá que você pagava tudo lá com tempo de vida, não lembro qual era. Era com o Justin Timberlake, se não me engano.
Nossa, tem as séries lá, os... Como é que chama aquela série, gente, que tem os negócios tudo esquisito lá? Essa que vocês estão pensando. Também a galera faz essas coisas aí. Nossa, isso aí daqui uns 5 anos já rolou, hein, tiozão?
Né?
Que medo.
Oi, tiozão, eu sou a Valentina de Campinas.
Abriu o berçário hoje, hein?
É quando eu tiro nota boa.
Tira nota boa na escola.
Ó lá.
Chupa, molecada.
Ó lá, tá vendo?
Fala, tiozão, beleza? Aqui é Fernando de Porto Feliz. Tiozinho, eu sou acima da média em detestar e trabalhar, cara. Meu Deus do céu, que desgraça, velho. Segunda-feira, depois do feriado. Só vocês mesmo aí pra dar alegria pra nós.
Que pra dar alegria pra vocês, a gente teve que fazer o quê? Vim trabalhar.
É, pois é. A alegria de vocês tá aí.
Vocês já pararam pra avaliar? A alegria de vocês? Ah, ainda bem que tem vocês, só que a gente tá aqui. Ai, mas não é um trabalho chato, não. É super legal vir fazer a vitrola com o tiozão.
Ele adora.
Eu amo.
É.
Nossa, quando eu pensava, eu falava, nossa, quando eu crescer, o que que eu quero ser? Âncora na CNN, passava na minha cabeça. Âncora na CNN, apresentar na TV um programa bem, alguma coisa bem a minha cara, tipo o Globo Rural.
É.
Ou fazer a vitrola do tiozão de coadjuvante. Com certeza foi isso que eu pensava. Todos os meus sonhos se realizaram.
Fala, tiazinho, tiozão, Paulo do Azar de Piracicaba. Essa mulher aí falou que nunca bateu.
Nunca bateu.
Que ela é muito boa em dirigir. É mentira, hein? Ela é muito boa em contar mentira também.
Ih, invejoso. Só porque a moça dirige há 30 anos e nunca bateu o carro, e o senhor mandando mensagem agora, dirigindo, é um recordista no avesso da moça. Inveja. Eu acho horrível pessoas que sentem inveja.
Você acha, é?
Oh,
puxa vida.
Repudio veementemente.
Ah, bom.
É um dos sentimentos mais horríveis. Que
cê
alguém
acha, né?
Pode ter.
Vitrola do tiozão.
Nossa, Deus o livre, programa ruim demais. Sei como deram.
Mais palmas, porque é hora das piadas, auditório.
Trombetas do inferno. Piadas legais.
Sensacionais.
Rodas que você conta.
Até para os seus pais.
Vamos relembrar a época de Topa Tudo por Dinheiro.
Oi.
Pergunta você.
Pergunta pra eu.
Qual florista ficou muito famoso nas pegadinhas do Silvio Santos no Topa Tudo por Dinheiro?
Florista que ficou famoso aí nas pegadinhas do Silvio Santos no Topa Tudo por Dinheiro.
Tempo!
Não sei!
O Ivo Olambra.
Ivo Olambra. Ivo Olambra. Olambra. Ah, bom. Pergunta você, criatura imbecil. Como é que se chama?
Sabe que tem criança chamando a mãe de criatura imbecil porque copia suas piadas.
É.
Né? Só pra avisar.
É, tá. Como é que se chama o monstro mais inteligente de todos?
Modéstia à parte. Tiozinho?
Não.
Monstro inteligente?
Exato.
Não sei.
É o Frank Einstein.
Frank Einstein. Rapaz, qual cantor sempre leva levava, né? Porque não tá levando mais ninguém hoje em dia, mas tá vivo. É, sempre levava as pessoas em excursão.
Cantor sempre levava as pessoas em excursão. Não faço ideia.
Dirija van.
Dirija van.
Amar é um deserto e
dirija van.
Dirija van. Só fazer um comentário, gente. Finge que você... Ó, todo mundo, para de ouvir. Vira pro lado. Eu vou tirar uma dúvida com a Xoxó. Ô, Xoxó, o Dirija van tá vivo, né?
Tá, claro. O Xoxó já votou tantas vezes que até formou fila no código. E se dependesse de mim, o Xoxó votaria por um mundo com menos pum simulado e mais bom senso.
Você tá nesse assunto ainda? Eu perguntei se o Dirija van
tá
vivo.
Ela me esqueceu.
Olha ela ligando no hospital.
É.
Consultando os laudos.
Se você estava falando do grupo Deja Vu, eles estão ativos. Mas se você tinha outro Deja Vu em mente...
Xoxó, pelo amor de Deus, cantor Deja Vu.
Alô? É do hospital?
Não encontrei nenhuma confirmação confiável sobre o cantor Deja Vu. E não há informações concretas se ele está vivo
Xoxó,
ou não.
Xoxó, Xoxó, Xoxó. Vamos lá. Não me esbofe. Ó, cantor Deja Vu. Aquele canta assim. Amar é um deserto e seus tremores. Quem sabe eu cantar é quase uma flor.
O cantor Deja Vu está vivo em 2026 e continua ativo.
Aê!
Ele tem shows confirmados como parte da turnê Deja Vanear, só sucessos, comemorando 50 anos de carreira. Então, se o plano era ouvir Deja Vu ao vivo, ele tá aí, firme e forte.
Tá aí a banda Deja Vu, tá viva ainda? Só pra confundir ela.
A banda Deja Vu continua ativa em 2026. Eles estão participando de eventos como o Carnaval de Três Pontas e tem turnês anunciadas para esse ano.
Muito bem, Xoxó, dando dicas culturais. É porque eu fiquei com medo de fazer a piada e o Deja Vu ter partido e aí ia ficar feio para mim. Né?
Entendi.
Aí eu entro na internet e Deja Vu parte. Mentira, gente, tô brincando.
Entendi. Ok. Pergunta você, criatura imbecil. Na frase... Ele acordou cedo. Onde está o sujeito?
Não sei, mas posso descobrir. Xoxó, na frase, ele acordou cedo. Quer dizer, Xoxó, na frase, ele acordou cedo. Qual é o sujeito?
O sujeito é ele.
Ele.
Ele?
É.
Bom, onde ele está não importa, mas se ele acordou cedo, o sujeito com certeza está com sono.
Piadinho.
Boa.
Podem aplaudir.
Aplaudo. Muitas palmas, auditório.
Tem uns rolê em tiozão que são porcaria.
Mas cada rolê...
Vocês vão pra viagem, às vezes ficam um ano esperando a viagem. Vai pro lugar, é uma desgraça.
Privada entupida.
O lugar é terrível. A pergunta que fizemos aos bonitões e bonitonas dos nossos ouvintes é... Qual passeio ou rolê mais porcaria que você lembra que fez?
Diz aí.
O pior rolê que eu fiz foi ir pro Morumbi. Torcendo pro Palmeiras, cara.
Ah, torcendo pro Palmeiras.
Palmeiras e São Paulo. Palmeiras fez gol, não podia comemorar. Tinha que gritar pra dentro. Tava entalado. São Paulo fazia gol, tinha que comemorar por lá. Cara, foi o pior rolê da minha vida. E eu sou palmeirense roxo. Nunca mais. Aí.
Mano, eu já fui em estádio assim e tive que ficar na torcida adversária. Realmente é problema.
Quando você está no estádio, na torcida do seu time, gol! Quando você está na torcida contra...
É difícil.
Grita gol pra dentro.
É difícil.
Aqui de Suzano, com a Lorena aqui de Suzano. É o nosso pior rolê aí que nós fomos aí. Foi assim que tava acabando a pandemia. Um primo meu nos chamou, né, pra
comemorar
a piscina, pra comemorar o fim da pandemia. Saímos de lá, todo mundo com Covid. E tiozinho, quase que eu morri. Emagreci 10 quilos. Pior rolê
com
da minha
COVID?
Vida. Nunca mais,
COVID.
Né, Lari? Uhum. Nunca mais vamos.
Comemorar a Covid. Ué, mas comemorar o fim da Covid com Covid é emblemático.
É fechar com chave de couro.
É emblemático. É.
Um rolê que eu entrei, eu fui uma vez pro Rio, uma cidade acho que chama Magena, se eu não me engano. E aí, aniversário de uma prima de um amigo meu, a gente lá no aniversário, na casa dela. Eu falei, vamos pro baile, né? Eu falei, não é baile funk não, né? Não, é o baile, vamos lá. Certeza que não é baile funk? Não é, vamos lá. Chegou lá, a cidade chamava Pau Grande, e eu fui parar num baile funk no Rio de Janeiro. Tá louco.
Eu quero colo, quero ver quem vai me dar colo.
Senhoras e senhores,
eu quero colo, quero ver quem vai me dar colo.
Do Tchucalinho da Cidade.
Vou te pegar no colo
e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente pra te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer.
Vem, Tchucalinho.
Tem como reclamar disso? É? Não tem. Ah não, tiozinho, lá não tocava não. Essa daqui. É só chegar pro DJ e falar, DJ, toca tchutchuca,
tchutchuqueira.
Então, o lugar mais porcaria que eu fui, rolê, foi uns 2 anos atrás, a gente foi passar o Réveillon em Paraty, eu e meu esposo.
Pra mim?
Aí ele se organizou tudo, Paraty. Né? Aí ele, vou alugar um Airbnb, tarará, deixei Tarari. Nas mãos dele. Meu, quando a gente chegou lá, era no fundo de umas casas velhas que tinha lá. O negócio tava pior que presídio, velho. Pior que presídio era o quarto. Falei, ó, eu já tô aqui, então vamos ficar. Mas também o dinheiro aqui que você fez economizar nessa porcaria, a gente vai gastar em passeio. E fez o homem gastar em passeio. Meu, ele levou um par de dinheiro horrível.
Mulher é um ser desgraçado. Ela conseguiu inverter a situação. O cara, você acha que o seu marido, namorado, noivo, sei lá, que o diabo que seja, você acha que ele não ficou chateado também de ter escolhido um lugar bosta?
Né?
E você ainda, além de não consolá-lo, lolô, ainda fez o cara gastar 3-4 vezes com um passeio? Você usou da situação.
E abusou.
Sinta-se horrível.
Helena de Francisco Morato, o rolê mais furado que eu fui foi uma festa fantasia muitos anos atrás que rolou onde hoje é a parte nova do Maxi Shopping. Venderam mais ingresso do que
podiam. Isso é histórico, né?
Quebraram a festa toda, foi um perereco só. Um beijo, boa terça-feira pra todos.
Isso é histórico, hein?
Isso é histórico.
É histórico. Só, bom, meu biso sempre comentava, meu biso sempre...
É, seu biso.
Meu biso gostava de festa, viu?
É.
É. Aí ele falou que fizeram vender em grana. É engraçado se não fosse trágico.
Isso deu ruim
geral. Você olha e fala assim, quantas pessoas cabem? 5 mil. Dá 10 mil ingressos. Não, mas... Tem circulação.
Overbooking.
Mais um!
Aconteceu comigo esse final de semana aí. Tava lá em Campinas. Aí, vamos fazer umas paradas lá com a minha esposa. E minha esposa é aquelas meio fresquinhas, né, cara? Não come em qualquer lugar. Eu como em qualquer lugar.
Eu sou assim também, não sou fresquinha.
Aí, a gente foi almoçar. Aí, eu falei, tá, vou achar um lugar aqui. Aí, eu li no Google, vi um lugar lá 5 estrelas, né? Pô, os buffet bonito, top, né? Falei, vou comer aqui, né, mano? Vamos lá.
Garbo,
mostrei pra
elegância.
Ela, falei, vamos comer aqui? Aí lá vamos. Aí chegamos lá, velho, assim, cara de boteco, velho, tá ligado? Mas tinha 5 estrelas.
É russo.
E o buffet, a comida parecia boa. Aí a gente foi comer, pá, uma beleza. Aí eu falei pra ela assim, falei, ei, vai querer comer aqui? Eu já vi que ela me olhou meio torto, né? Aí ela, tá bom, vamos comer aqui. Aí foi, comeu um pouquinho assim, né, fresca com um pouco. Aí comeu um pouquinho, eu regacei, né, mano? Ah, boa pra ganhar uma comida mesmo. Aí ela falou, ai, vou no banheiro. Quando no banheiro, ela volta com a cara, velho, de brava, assim, puta comigo.
Como é que é?
Aí eu falei, o que foi? O banheiro tá todo cagado. Tinha um bolotolete de bosta lá no tamanho, não sei o que. Olha os lugares que você me traz. Começou a me esculhambar, velho. Aí, engoli a comida lá e saí de lá rapidão. Alguma bosta. Realmente, se não fosse o banheiro, ia dar tudo certo.
A técnica que a mulher dele
usou. O problema era isso.
A técnica que ela usou. Olha como funciona, gente.
É.
Eu acabei de falar que vocês, mulheres, sabem como inverter a situação. A mulher estava com uma puta caganeira do demônio. Tinha que estragar um banheiro. Foi, cagou rapidinho, que a
falou
gente sabe.
Falou que já tava lá.
A gente sabe que quando a diarreia é profunda, é rápida.
É doi palito.
Ela chegou, cagou, fez aquele estrago, se limpou rapidinho, voltou correndo pra mesa, forjando uma cara de brava, e ainda virou pro cara e, jogando a situação contra ele, disse: "Aff, olha os lugares que você me traz."
É. E caganeira é a coisa mais rápida que existe, é mais rápida que a luz, mais rápida que o pensamento.
Câmeras de segurança vazaram na internet que mostram ela efetuando os disparos contra a parede e o vaso sanitário.
Carimbando a porcelana.
Deus. Eita, moço, foi enganado. Mais um moço enganado.
Boa.
Podem aplaudir.
Aplaudam. Muitas palmas, auditório.
E lá na Bahia, um adolescente aprendeu a dirigir vendo tutorial na internet. Pegou o carro dos pais escondido e saiu numa viagem aí de 2.000 quilômetros para tentar encontrar uma garota que conheceu online.
Numa jornada, tio.
Jornada épica. Uma saga épica. Ele saiu de casa de noite, rodou cerca de 550 quilômetros. No meio do caminho até chegou a dar uma batidinha lá.
De leve. Coisa que eu também faço. É,
uma raladinha. Chegou a trocar o som do carro por combustível. Só que a aventura deu ruim. O carro parou por falta total de combustível numa BR e quem viu a cena chamou a polícia. A polícia rodoviária chegou, encontrou o garoto parado no acostamento e o levou para a unidade onde recebeu ajuda e comida. Ele disse que fez tudo depois de ser proibido de usar o celular e resolveu fugir. O caso agora está com o conselho tutelar e a viagem, que era para ser de 2.000 quilômetros, acabou ficando aí por antes da metade do caminho mesmo. Auditório.
Eu não cheguei a ver a idade do adolescente. Foi um adolescente 16, 15, um marmanjo, como a gente fala. É. Eu penso uma coisa. Agora, se for tipo alguém com 10, 9 anos, aí não dá nem para julgar, né? Porque não sabe o que tá falando.
Não sabe.
Não quer saber? Vou embora.
Vou vazar.
Pegar o carro, mas não posso usar o celular? Não tem problema. Eu uso o carro do papai.
Demorou.
Eu já aprendi coisas incríveis na internet, tiozão.
É mesmo?
Nossa senhora, eu já procurei coisas simples como trocar um pneu de um carro.
Você devia pesquisar como ser gente, quem sabe você não aprende?
Como abrir porta, esse é incrível, você já viu mesmo? Esse? Como abrir uma porta? O cara faz um tutorial de 5 minutos
pra ensinar
a você a abrir a porta.
Parabéns!
Por isso que a gente perguntou aos nossos queridos ouvintes, o que é que você já aprendeu a fazer usando esses vídeos e cursos da internet.
Aê.
O que que eu aprendi a fazer vendo vídeo de internet? Cara, foi arrumar meu carro, velho. Claro que nada relacionado ao motor, logo tive mais uns bagulho mais básico. Arrumei vendo vídeo de internet, que porra, vai no mecânico pra trocar um parafuso, tá um salário, é foda. Então o jeito é esse, é ver o mecânico em tutorial, é o jeito.
Quanto custa? Ah, R$1.000. Pô, mas você só trocou um parafuso. Falei, o parafuso troca de graça. Saber qual trocar custa 1.000.
Manda aí, o que vocês já viram e aprenderam a fazer online?
Eu tinha que trocar um reparo do chuveiro e aí eu vi como que trocava, né? Aí eu tinha que usar a chave inglesa. E aí depois eu tive que ver outro vídeo pra saber como que eu usava a chave inglesa.
Chave inglesa pra trocar reparo de chuveiro.
Pra tirar o bagulho, né, pra abrir.
A resistência dele, você abre, não, ali, fácil.
O reparo é embaixo, tiozão, o reparo é no bagulho de girar.
Na torneira, você tá falando?
Não é torneira aquilo, né, como é que chama? Registro. O reparo é no registro.
Ah, tá.
Não bote reparo.
É.
Já diz você, bote reparo.
Bote reparo.
Eu sou igualzinho a ela. Como trocar o reparo do negócio? Ah, precisa de uma chave inglesa.
Ainda troca
como
isso?
Como? Troca, infelizmente.
Ah,
já paguei uma fortuna pro moço chegar e falar que era isso.
É.
Mas viu? Não fecha. De jeito nenhum. Ele, olha isso aqui. Sua água é tóxica.
Tóxica.
Tô vendo.
Registro geralmente é uma coisa que se você mexer nele, em qualquer motivo, a hora que você, tipo, fechou pra fazer alguma coisa, tá? A hora que você abrir, trocou lá o que tem que trocar. A hora que você abrir, vai ficar pingando aquele negócio.
Os do computador da rádio aqui, eu mudo direto
vai
os registros.
Vai ficar pingando,
Eu apago
isso
tudo
é
que eu
outra
entrei.
Coisa. Isso é outra coisa.
Então, o que eu já aprendi vendo vídeo, eu já construí uma mesa.
vendo vídeo com a ajuda do meu tio. E também eu desenho com os vídeos lá. Tem uns vídeos de tutorial e eu desenho. E a vitrola é muito boa.
É show, né? É show, não é não? Não,
pequeno mancebo. De quem que é essa frase, pequeno mancebo?
Sei lá.
Pequeno mancebo. Para de ouvir o seu pai ou a sua mãe. Com certeza é um deles, ou o irresponsável.
De coisa que ninguém presta atenção.
Está fazendo sua cabeça. Onde já se viu, o governo precisa tomar uma atitude contra isso. Os caso pais.
Caso de saúde pública.
Os pais velhos estão colocando na cabeça de crianças que ainda não têm o discernimento musical. Estão colocando que essas músicas velhas do tiozão são boas, isso precisa sair.
Não são boas,
precisa
são maravilhosas.
Tirar essas apostilas domiciliares.
São maravilhosas.
Desses pais e mães.
Rapaz, o que eu aprendi recentemente na internet aí foram os cursos online, cara. Hoje em dia eu sou motorista de caminhão, mas tô tentando imigrar aí pro ramo da tatuagem.
Imigrar?
Nossa! Tô querendo participar aí, hein? Do Mon Realiza Meu Sonho. Vamos que vamos.
Ele quer imigrar, então, pra tatuagem?
Ele quer imigrar pra tatuagem. Eu não sei, cadê os tatuadores? Tatuadores e tatuadoras que estão ouvindo, se liga. Presta atenção, é com você que eu quero falar, por favor, abaixa.
Tem que ser artista pra fazer isso aí.
Eu ia perguntar isso.
Tem que ter talento.
Tem como? Ué, eu, por exemplo, não tenho talento
você
em trabalho
aprender
em rádio.
Técnicas, manuseio de equipamento, mas a arte do desenho ali, ou você tem ou você não tem.
Eu vou fazer uma pergunta pra você então, pra você ver que pode
você
ser que até...
Você deve ter visto tatuagens de rosto, de bebê, de namorado, namorada. Que
parece
ficou,
a Bisa, né, o
que
neném?
Que parece, sei lá o quê.
A Bisa.
É.
Você vai desenhar o seu filho de 3 meses, parece a sua Bisa de 96.
É.
Eu ia perguntar isso agora, porque, ó, o tiozão vai provar o meu ponto. Você acha que eu tenho algum talento pra fazer o que eu faço?
Não.
É técnica. Senão não chegaria
mas
aqui.
Nem isso.
Tá bom, eu tô aqui. É. Eu divido o microfone com você e eu tenho o mesmo espaço que você.
Sei.
Você percebe
é
como
que
é?
É nem a Fórmula 1, viu? O piloto que tem muito dinheiro e compra uma vaga na
Nossa,
equipe.
Nossa, que horror. Você acha que meus pais são ricos, então, e pagam pra eu tocar na rádio?
Só pode ser.
Ai, então, eu gostaria de perguntar aos tatuadores e tatuadoras, tem como técnica salvar a tatuagem de uma pessoa? Ou só, tipo, mesmo que a pessoa passe 10 anos estudando, aprendendo e tal, ela consegue ficar boa? Ou é aquele negócio mesmo? Não vai, como diz tiozão, vai virar o nenê, vai ficar com a cara do biso mesmo?
Vai ficar uma cor de louco.
Normalmente, se fizer só o rosto, é a cara do biso. Se fizer o rosto com o corpo, parece uma tartaruga, um nenê. É assim que fica a tatuagem feia.
É. Mais palmas, porque é hora das piadas, auditório!
Trombetas do inferno! Piadas legais!
Sensacionais!
Que você conta!
Até para os seus pais!
Vamos falar sobre Rei Leão.
Os significados ocultos do Rei Leão. Impossível entender todos, sabe por quê?
Por quê?
Porque tá cheio de simbolismo.
Simbolismo.
Cheio de simbolismo. Cheio de simbolismo. Pegou?
Tá bom.
Aê!
Tá bom. Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Qual alimento acaba com qualquer discussão? Não é o chocolate.
Qual alimento acaba com qualquer discussão e não é o chocolate?
Uhum.
Não faço ideia.
É a castanha do Vamos Parar!
Castanha do Vamos Parar! Castanha do Vamos Parar! Vamos Parar! Castanha do Vamos Parar!
Tava dando uma olhada nos números consolidados. Gostou? É inacreditável como uma audiência dessa que nós tivemos no programa de hoje se presta à sua grande maioria ficar tentando imputar a minha umidade que não tenho.
Né?
É bizarro, coisa, né? bizarro.
Puxa vida.
Enquanto eu já tive que fazer peripécias de ficar segurando final de história pra conseguir chegar a estes números, pelo simples fato de vocês ficarem tentando argumentar que eu sou velho.
24 anos. Uhum. 24 anos trabalhando, se liga.
Mais ou menos.
Como eu estava dizendo.
Mais ou menos.
Fale por você, eu não tava aqui?
Aham.
Uhum. Ah, vá.
Ah, não tava, não.
Como eu estava dizendo, vocês podem imputar a minha idade que for. Eu sei a idade que eu tenho. O tiozão vai contar uma piada para nós.
O cara lá no corredor da morte, lá condenado à morte, esperando a hora da execução, chega o padre e fala: meu filho, em trazer a palavra de Deus pra você. O condenado fala, perdeu seu tempo, padre. Daqui a pouco eu vou falar pessoalmente com ele. Tem algum recado?
Pergunta a você.
Pergunte para mim.
Qual rei babilônico foi o criador do panetone? Essa piada é horrível.
Rei babilônico foi o criador do panetone. Faço nem ideia.
Baldúcodonosor, essa era
meio. Baldúcodonosor. Baldúcodonosor.
Essa era meio óbvia, né?
E eu pergunto a você, criatura imbécil, por que é que os médicos estão sempre calmos?
Porque eles ganham bem.
Falei disso.
Por que que os médicos estão sempre calmos?
Zen.
Porque eles vão no psiquiatra?
Não.
No psicólogo?
Não.
Estão medicados?
Não.
Por que que os médicos estão sempre calmos e zens? Não sei.
Ué, eles lidam com muitos pacientes, né? Muitos pacientes.
Lidam com pacientes. Por que o paciente chama paciente se nenhum paciente é paciente?
Porque tem que ter...
Não tem paciência, não.
Não tem lógica, mas...
Você já viu algum paciente paciente?
Não.
Xoxó. Não. Foda-se minha piada. Xoxó. Vamos usar o nosso tempo de rádio para tirar dúvidas com você. Por que que, qual é a origem do nome paciente, que é usada para médicos e pacientes, sendo que os pacientes normalmente não são pacientes?
Não tem paciência.
Qual que é a origem da palavra, por favor? Tá ligando pro pai dela para perguntar.
A palavra paciente vem do latim e originalmente significava alguém que sofre, suporta ou aguenta algo. Por isso, o termo passou a ser usado tanto para quem recebe tratamento, quanto para descrever a qualidade de quem espera sem reclamar. Então, a ironia é que, no fundo, o termo vem do ato de suportar, mesmo que ninguém goste de esperar.
Básico, ter paciência, é isso aí.
Tiozão, então, pela definição da Xoxó, alguém que sofre, suporta e aguenta algo, você aqui é meu paciente.
E é terminal. Terminal.
O tiozão já tá em cuidados qualificativos, né?
Paliativos.
Isso aí que ele falou. Rapaz, olha, estamos descobrindo muitas coisas hoje,
pois
viu?
Pois é.
Desculpa, gente, eu tive que usar meu espaço de piada pra conversar com a Xoxó. Isso é uma utilidade pública, longe de mim acabou a piada e guardar pro final do programa a minha que eu trouxe.
Tumon.